Ora, muito boa tarde. Vamos para a informação agora às 13 com o Vítor Lenas.
Boa tarde. Três pessoas sofreram queimaduras no decorrer de uma ação de formação realizada pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. A Autoridade Nacional de Proteção Civil avisa, até este domingo há claro agravamento das condições atmosféricas. Estratégia Municipal para as Alterações Climáticas, em foco no decorrer da última reunião do Executivo Camarário Nabantino.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para hoje. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado, ainda aguaceiros, em geral fracos e mais frequentes até ao final da manhã, passando a regime de aguaceiros para o final do dia. Queda de neve acima dos 800 mil metros, vento moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas, onde poderá haver rajadas até aos 95 km/h e descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 13 graus para Coimbra e Castelo Branco, 14 para o Porto, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 15 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Três pessoas, todas do sexo masculino, com idades entre os 40 e os 50 anos, sofreram queimaduras com alguma gravidade no decorrer de uma ação de formação realizada pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN. O caso ocorreu esta sexta-feira na sala de formação da instituição, em Marmelage, durante um módulo de formação de podas e enxertias. Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e as outras duas para o Hospital de Abrantes. O alerta chegou aos bombeiros por volta das 21h06. Foram mobilizados na altura 18 operacionais, com 8 veículos de apoio das operações de Tomar, Ferreira do Zêzere e entroncamento ainda a CIV de Torres Novas e Avemer de Abrantes. Contactada pela ERT, SADIR remeteu quaisquer explicações sobre o sucedido para o inquérito que está a ser realizado. Entretanto, já há um comunicado da PSP sobre também este caso, que envolveu então estes três indivíduos. De acordo com a Polícia de Segurança Pública, os homens pretendiam assar chouriços, recorreram à utilização de álcool, o que causou a explosão do recipiente, originando ferimentos graves em todos eles. A PSP confirma que dois dos feridos encontram-se internados no Hospital de Abrantes e um terceiro, considerado como muito grave, encaminhado para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Família do homem de 83 anos que se encontra desaparecido após alta médica do Hospital de Abrantes veio ao público denunciar o caso. Os pormenores com o António Feliciano.
A confirmação oficial é da Polícia de Segurança Pública, através da divisão de Tomar. Um homem de 83 anos está desaparecido desde a noite de segunda para terça-feira, à altura em que terá recebido alta do Hospital de Abrantes, para onde tinha sido encaminhado devido a uma infecção pulmonar. No alerta difundido pela rede social Facebook, Andreia Mecha, neta de Manuel Vieira de Oliveira, denuncia a situação, referindo que o seu avô teve alta pouco no mês de março, e isto sem que qualquer familiar tenha sido avisado dessa decisão hospitalar. Há de contínuo, o senhor terá deixado as instalações da unidade Dr. Manuel Constâncio rumo a paradeiro incerto. Durante esta sexta-feira, a ERTS contactou a PSP, que confirmou que a família apresentou denúncia desse desaparecimento na esquadra de Abrantes. A ERTS já conseguiu obter uma explicação de Anabela Mecha, filha do senhor desaparecido.
O meu pai tinha ido lá na terra onde ele vive, tinha falecido uma senhora e ele foi abrir a cova para fazer o funeral. Ele sentiu-se mal, foi chamado ao hospital de ambulância e ele foi levado para o hospital de Torres Novas, onde esteve até de cerca de duas e tal da tarde, depois foi levado para Abrantes para fazer os exames. Eu contactei o hospital de Abrantes às 7 horas e eles disseram que ele estava a fazer exames e eu perguntei, então, mas o senhor vai ficar? Nós não sabemos, porque quando o senhor depois de fazer os exames, a médica ou o médico que esteja de serviço vai ver os exames e só aí nós temos uma resposta. E eu disse, então, olha, está aí os telefones, por favor, depois contacte-nos. Ele é uma pessoa de 83 anos, teve todo dia numa cama do hospital ou nas macas, não deve ter grande agilidade depois para telefonar ou nem se derrascar com a situação. No outro dia, eu tive todo dia liguei para o Hospital de Abrantes, nunca tive resposta, nunca me atenderam o telefone. Chegou às 6:30 da tarde. Pois ver, disseram que ele tinha sido alta no outro dia à meia-noite e 10. Não contactaram ninguém, deram alta, depois de ver os exames e não avisaram os familiares e pronto, e não sabemos mais nada agora.
Ou seja, dona Anabela, aquilo que nos está a dizer é que o seu pai teve alta por volta da meia-noite e 10, a senhora apareceu em período de visita por volta das 18 horas, ou seja,
do outro dia,
houve aqui um grande intervalo de tempo. Ninguém do hospital a contactou.
Nunca, eu telefonei várias vezes para um número que me deram, para um número de telemóvel, via que estava desligado ou que não estava o voo meio ativo, nunca obtive resposta. Quando ia mesmo chegar ao hospital, naquele dia, tentei outra vez. E aí, sim, atenderam-me e disseram-me a mesma coisa que ele tinha tido alta. E eu saio, entro, vou para o hospital e disse, não pode ter, então, ninguém me avisou, ninguém me disse nada. Não, esse senhor teve alta. E eles dizem-me teve alta, deram alta e não sabemos mais nada.
A senhora dirigiu-se à esquadra da PSP?
Trânsito, estavam à GNR. E eu dirigi-me ao senhor da GNR e disse-me o que é que estava a passar e o que eu devia desfazer. E ele disse-me, olha, você não tem documentos do seu pai. Eu disse, não, eu não tenho documentos do meu pai, mas ele disse, eu vou lá consigo, ao hospital, pedi-lhe um papel que meu lá esteve. Depois fomos para a PSP de Abrantes, dar-nos aparecimento.
E da parte do hospital, alguma explicação?
Da parte do hospital só me diz que eu disse, como é que é possível dar em alta um senhor desta idade, à meia-noite e 10, ainda ele teve alta, ele falava, ele estava consciente e andava pelo seu próprio pé, demos alta. Eu disse, então não se telefona a ninguém, não se verifica se o senhor sai do hospital, ou se tem transporte, ou se tem quem o leve. Eles dizem que não têm responsabilidade, não se sentem responsáveis.
Entretanto, a ERTS obteve uma reação do Centro Hospitalar do Médio Tejo a estas queixas da família de Manuel Oliveira. Fonte oficial do CHMT refere que o senhor não estava internado, ou seja, chegou a Abrantes num quadro de urgência depois de, em primeira instância, ter sido encaminhado para o Hospital de Torres Novas. Ficou a confirmação que, com efeito, a alta foi dada pela meia-noite e 10 minutos de terça-feira, procedimento considerado como normal, uma vez que Manuel Oliveira, referiu-nos esta mesma fonte, esteve em observação, foi medicado e só depois é que teve alta.
Alerta da Autoridade Nacional de Proteção Civil, até este domingo há um claro agravamento das condições atmosféricas com a passagem da tempestade Hugo pelo território de Portugal continental, tal como a ERTS já tinha adiantado. Desta forma, espera-se chuva intensa, ventos com rajadas que podem atingir os 100 km por hora e ainda a queda de neve acima dos 800 metros nas regiões norte e do centro. Perante estes dados, é expectável o piso rodoviário escorregadio e eventual formação de gelo, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade da queda de ramos ou árvores em virtude do vento forte. Dessa forma, há que desobstruir sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas, para além de ser aconselhável a adoção de uma condução defensiva, reduzindo velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de água com formação de lençóis nas vias ou ainda a formação de gelo. A estratégia municipal para as alterações climáticas teve em foco no decorrer da última reunião do Executivo Camarário Nabantino, realizada na segunda-feira. O vereador do PSD, José Delgado, falou sobre o assunto, referindo a serem necessárias medidas a adotar de futuro e que devem ser preparadas, tendo em conta as alterações climáticas, que são já hoje uma realidade que se pode manifestar, como referiu, também a diversos níveis.
Temos aqui 4 ou 5 tipos de ações que podem até atuar em simultâneo, desde as secas, as cheias, os ventos e os sismos. Nós falamos pouco de sismos, mas estamos numa zona que pode ser afetada e ter danos em relação aos sismos. Portanto, todo este conjunto, que são as grandes matrizes em termos de alterações climáticas, depois com os efeitos todos que cada uma delas tem, eu acho que este documento, esta estratégia municipal para as alterações climáticas, deve ser um exemplo de prevenção. Mas a prevenção também não chega, é preciso ter meios. E muitas vezes se nós, com pequenos gestos, com pequenas ações ao longo do tempo, nós conseguimos preparar as pessoas e o município e as entidades que estão envolvidas nestas situações e prepará-los para estas ações. Eu lembro-me, por exemplo, nos sismos, e estou-me a lembrar de algumas situações em Lisboa, em que a Proteção Civil e os bombeiros estão em situações de zona de onde os sismos podem ocorrer com grande intensidade e eles não vão sair, porque vão ficar debaixo dos escombros. Não vão poder ajudar as populações. Isto tem que ser pensado e tem que ser visto com coerência e com objetividade. Sabemos que a dimensão destes fenómenos, ninguém sabe qual é a sua dimensão, mas o que eu acho é que este documento deveria de atuar nos sistemas preventivos, avaliar os meios adequados ao Conselho de Tomar para atuar positivamente nestas ações e que haja um sistema de informação e comunicação coerente e eficaz que chegue às populações. Além disto, é a formação de quem vai atuar no terreno.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu depois que vai ser criada uma comissão local de acompanhamento dividida por áreas, recordando que os riscos no Conselho de Tomar reportam-se sobretudo a cheias rápidas e violentas, a incêndios e a ventos fortes, ondas de calor e ondas de frio e também a sismos.
Aquilo que está identificado no documento são basicamente cinco conjuntos de risco para o nosso Conselho, derivado das alterações climáticas, é óbvio, não é? Cheias rápidas, cheias violentas e rápidas, incêndios violentos e rápidos, ventos fortes, ondas de calor ou de frio e a questão sísmica, porque estamos na falha e, portanto, não passamos ao lado. Aquilo que se pretende com estas, e portanto, estando identificados estes que são os principais riscos que nós temos no nosso Conselho, todo o Conselho se tem que adaptar para fazer face a estes riscos, não é? E isso vai desde o material de construção que é utilizado, como se constrói, onde se constrói, que árvores é que se plantam. E, portanto, isto abarca aqui todo um conjunto de ações que o Conselho tem que fazer. Que eu entendo que o Conselho deve fazer. Para isso tem que ser criada uma comissão local de acompanhamento, que vamos, se calhar, dividi-la por ações, por áreas, mas que, no fim, tem que bater tudo certo. E aquilo que derivar daqui tem que ter consequência. Aquilo que eu gostava, quando tiver no terreno a estratégia, é que seja integrado nos nossos instrumentos de gestão do território tudo aquilo que são as ações que levam à minimização das alterações climáticas.
JSD de Tomar reabre o espaço J, vai ser na sede do partido este sábado, 24 de março, pelas 18 horas. Este espaço de juventude, criado em 2002, foi caindo no esquecimento e encontrava-se inativo há já vários anos. Numa nota enviada à redação da ERTS, a Juventude Social-Democrata refere que a reabertura do espaço é um momento muito esperado pelos militantes da JSD de Tomar, que querem um local de trabalho e de convívio entre amigos sociais-democratas. Um momento de convívio abre, então, este novo espaço, que, entre outros objetivos, servirá de futuro também para a realização de outros eventos a levar a cabo pela Juventude Social-Democrata de Tomar.
Informação na hora certa.
Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a região do Alto Ribatejo vai levar a efeito as conversas sobre folclore e etnografia no Salão do Recinto de Festas de Val das Mós, no Conselho de Abrantes, neste sábado, a partir das 15 horas. As comunicações são O que é e Porquê no Folclore, por Joaquim Marques, e Recriações da Recolha ao Palco, por Nuno Fonseca. Ambos são conselheiros técnicos do Conselho Técnico da Federação do Folclore Português. Depois das comunicações, haverá lugar ao debate sobre as temáticas abordadas no decorrer do encontro. Este domingo, os Quinta do Bil vão largar os instrumentos e pôr mão à terra, numa iniciativa em que vão participar na plantação de pinheiros na área ardida do Pinhal de Leiria. António Feliciano.
Tal como a ERT já tem adiantado, a banda tomarense Quinta do Bil irá participar numa ação solidária. Será neste domingo, no Pinhal de Leiria, com o mote "O Pinhal é a nossa bandeira", sendo que o objetivo passa por plantar 70 mil pinheiros naquele território e formar uma grande bandeira nacional com chapéus de chuva. Recorde-se que em outubro de 2017, precisamente no dia 15, aquela região e aquele pinhal em particular ficaram com 80% do território destruídos pelos incêndios. A ERT já perspectivou esta ação junto de Paulo Bizarro, dos Quinta do Bil, que explicou como é que a banda surge nesta ação solidária.
O convite foi feito através da nossa página do Facebook. A organização fez-nos o convite. Nós achámos a ação diferente e quisemos logo associar, aceitámos logo de boa vontade. Pronto, a ideia será, no dia 25, fazer uma bandeira nacional humana, que passa a pensar para a volta de entre 10 a 20 mil pessoas, e iremos também plantar 70 mil árvores.
É sempre importante que alguém com reconhecimento à escala nacional como os Quinta do Bil também façam eco deste tipo de iniciativas. Acabam por ser um exemplo para o cidadão comum.
Fizeram o convite a diferentes figuras públicas, desde músicos, jornalistas, políticos, e aí também será essas pessoas divulgarem a ação através das redes sociais e isso tudo. Irão tentar juntar o máximo de pessoas. E claro que faz parte, porque nós, como pronto, temos pessoas que nos seguem e que olham também para nós e para os nossos eventos. Penso que faz parte do nosso mundo, não é? Acho que a ação é bastante engraçada e gostávamos que realmente toda a gente aderisse. Através da nossa página também temos tido já vários comentários, a dar-nos parabéns pela iniciativa e a dizerem que também vão participar e que têm todo o gosto em participar. Pronto, será a fé, é um bocado divulgar a iniciativa ao máximo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena está a promover pelo quinto ano consecutivo o Festival do Azeite e Ervas Aromáticas. A iniciativa prolonga-se até este domingo e decorre nos 15 restaurantes e 6 pastelarias aderentes do concelho que participam no desafio de divulgar alguns dos sabores mais característicos da região, associados à cozinha tradicional e popular, das gentes das Serras de Aire e Candeeiros. Uma gastronomia com sabores apurados que dependem da arte do tempo, do azeite cru ou das ervas aromáticas, e onde se encontram ainda antigos sabores herdados da arte culinária de uma mesa que, embora sendo pobre, substituiu a variedade pela imaginação. A edição de 2018 volta assim a contar com a participação de 6 pastelarias do concelho, que, à semelhança daquilo que aconteceu em 2016 e 2017, se associam ao evento com doçaria em que o azeite e as ervas aromáticas são elemento de destaque. Integrado nesta 5ª edição do Festival do Azeite e Ervas Aromáticas, tem lugar neste sábado, a partir das 9 da manhã, na Serra de Santo António, o percurso pedestre no Trilho das Oliveiras e das Ervas Aromáticas, com concentração no Largo da Igreja.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou neste mês de março nos canais de televisão a campanha Não Desistas de Ti, desenvolvida entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Educação e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, com o intuito de destacar a importância da formação e do conhecimento ao longo da vida, desde as vantagens em matéria de emprego e condições socioeconómicas até aos benefícios em matéria de competências pessoais. Esta campanha inclui também um portal, continuaestudar.pt, que contém informação relevante sobre as condições de acesso e frequência do ensino superior e ainda um manifesto Não Desistas de Ti, dirigido aos estudantes que se encontram a frequentar o ensino secundário nos cursos científico, humanísticos e profissionais. Apenas 4 em cada 10 jovens com 20 anos de idade se encontram presentemente a frequentar o ensino superior. As taxas de insucesso e abandono têm ainda expressão ao nível das instituições de ensino superior, em especial para grupos com mais de 23 anos, e os níveis gerais de formação superior na sociedade portuguesa são ainda visivelmente modestos. No sentido de sensibilizar os estudantes estudantes, as famílias, os professores, as escolas e as empresas para a necessidade de formação e de qualificação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Direção-Geral do Ensino Superior prepararam a iniciativa Estudar Mais é Preciso, que inclui o desdobrável Estudar Mais é Preciso, 10 razões, o qual evidencia os benefícios da formação superior. Ao mesmo tempo, está já disponível um número direto para informação sobre o acesso ao ensino superior, o 213-126-100, que visa disponibilizar informação simplificada sobre o ensino superior, nomeadamente funcionamento, cursos, instituições, acessos e apoios, garantindo assim as condições adequadas para as escolhas mais acertadas e informadas por parte dos candidatos ao ensino superior. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.